Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Você que está ouvindo a gente, onde quer que esteja. O nosso Gabriela Esportiva, nesta quinta-feira, está começando o oferecimento Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Boa noite, você na sintonia, que está no trabalho ainda, que está saindo agora. Você que está nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona. E você acompanhando a gente de qualquer lugar do mundo, pela internet. Vamos falar das principais modalidades do mundo dos esportes a partir de agora. Não sai da sintonia, não. Se liga aí que eu tô na área. A nossa bancada top, né? De comentaristas campeões também, né? Começando dando boa noite a Monique Ribeiro. Boa noite, Monique.
Muito boa noite, Marcão. De volta aqui ao Gabriela Esportiva. Hoje a gente tem algumas informações aqui dos estaduais. Vamos falar também dos jogos aí do final de semana. Tem muita informação, né? Ontem teve Barcelona, Bahia 2, Barcelona 0, com confusão também lá na Fonte Nova, né? Que vergonha. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho todos os detalhes.
É isso aí. O Júlio César também, imperador, está por aqui. Ele que estava por lá, depois vai dar os detalhes, né, Júlio? Boa noite.
É verdade, boa noite para você, Marcão, boa noite a todos aqui na bancada, boa noite ouvintes do Gabriela Esportiva. Ontem, pela primeira vez, marquei, fui à Arena Fonte Nova, nunca tinha ido, nem para assistir, nem trabalhando, mas ontem tive a oportunidade de ir para assistir, e é outra coisa, né? E daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes desse jogo, trazer o detalhe do que aconteceu extracampo lá em Salvador. Ficou feio, a verdade é essa. O torcedor está se manifestando aí até hoje na cidade, né? Então eu acho que o Barcelona tem que procurar corrigir isso para que em uma próxima não aconteça mais, porque o que aconteceu ontem em Salvador ficou feio. Então daqui a pouquinho a gente volta para falar de Barcelona e de Itabuna também, que vai jogar daqui a pouquinho lá em Juazeiro contra a Juazeirense. O Itabuna que chegou a fechar com o treinador, mas algo aconteceu e esse treinador já não vem mais. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo todos os detalhes.
Tá legal, daqui a pouquinho os detalhes com Júlio César. Boa noite ao presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Fred, Júlio, Monique, amigos do Gabriela Esportiva. Quer dizer, de repente o treinador que o Itabuna anunciou, entendeu, já não vem mais. Coisas esquisitas acontecem no futebol da Bahia. Marcos, eu vou analisar rapidamente só o futuro do Barcelona. Barcelona, gente, faz três jogos agora, sexta, sétima e oitava rodada, jogando no Mário Pessoa. O próximo jogo é Barcelona e Jacuipense. Na sétima rodada, o mando de campo é do Itabuna, mas o gramado é do Barcelona, sim, entendeu? O Mário Pessoa. E na oitava rodada, Barcelona e Bahia de Feira. Aí o Barcelona, nesses três jogos, vai definir se ele quer realmente avançar para as semifinais ou se ele veio apenas para competir nesse Campeonato Baiano, edição 2024.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes sobre essa análise do Zé Maria. E boa noite também ao Fred Menezes. Boa noite, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada. Estamos aí para debater aí sobre os jogos de ontem, os jogos que vão acontecer hoje. Jogo pré-olímpico aí, hoje tem jogo do Brasil. Tem o WSL também, de surf, né, que está acontecendo já na janela dia 29 até dia 10/2. E, como sempre, aqui a bancada mexendo com muito esporte para todos.
É isso aí, a gente está começando o Gabriela Esportiva desta quinta-feira, 6:09 agora.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vamos começar falando da quinta rodada do Baianão 2024, a rodada que começou ontem com dois jogos aí, os dois times grandes da capital jogaram ontem. O Bahia recebendo na Arena Fonte Nova a equipe do Barcelona, e aí o Bahia conseguiu com um time misto vencer por 2-0, né? Quem começa falando, comentando essa partida, você, Júlio César, que estava lá ao vivo?
Não, a gente vai trazer outros detalhes, porque comentar mesmo é esse aqui, ó. Sim. O comentarista campeão.
Você estava ontem como telespectador, quero ouvir sua visão.
Mas Vossa Excelência. Porque
Marcos falou, um time alternativo. É um time alternativo. Agora olha o time alternativo do Bahia de ontem. Adriel, Gilberto, os dois zagueiros, Gabriel Xavier e David Duarte, e Rian na esquerda, né? O meio-campo com Iago Felipe, Tassiano, Cauli e Everton Ribeiro. Ademir e Everaldo. Que time alternativo é esse, Marcos?
Melhorou bastante.
Eu diria,
né,
que é um time muito forte, né? Um time que realmente veio para marcar uma época diferente. E o Bahia, gente, eu não vou entrar em detalhes não, mas o Bahia jogou o suficiente. É pena, né, que o Barcelona tomou um gol de anão, gol de baba. Me desculpem a sinceridade. Everton Ribeiro tem 77 centímetros de altura.
1,77.
Subiu mais do que toda a defensiva do time do Barcelona para cabecear a bola. Então aquilo para mim é gol de baba, viu, Júlio?
É verdade. E o placar poderia ter sido
muito maior.
Muito maior, porque o Thiago Passos, ele fez no mínimo duas defesas, duas ou três durante o jogo, que acabou evitando gol que era certo do time do Bahia, né? Agora também, se aquela bola do início do jogo do Barcelona entra, poderia mudar um pouco a história da partida.
Teve chance, né?
Teve chance logo no início, porque o Barcelona começou a mil por hora no campo, uhum, de jogo, e teve logo uma chance de cara. Se a bola entra, poderia mudar, porque um gol no início da partida, ele desarma qualquer sistema, qualquer esquema de jogo, né? Não sei se com o Bahia aconteceria isso, porque um time recheado de jogadores experientes, rodados, acostumados com jogos de pressão, apesar que aquele jogo não era um jogo de pressão, né? Não sei se o Bahia sentiria o gol no início ou não, mas se a bola entra, poderia dar um ânimo a mais o Barcelona. Eu sei que ia mudar alguma coisa na partida, mas a bola não entrou. O Barcelona ainda insistiu, mas depois deu aquela parada. O Bahia veio, né, passo a passo, crescendo no campo de jogo. Já mereceu sair do primeiro tempo vencendo a partida, mas o Barcelona conseguiu resistir, né? Mas no segundo tempo não teve jeito. O Everton Ribeiro bem colocado na área, e olha que ele não cabeceou bem. A bola não pegou bem na cabeça dele. Você vê que ele ainda bate na trave, engana o goleiro. Não é mais.
Foi o Everaldo servindo o Everton Ribeiro.
Pois é. Contrário. Mas como diz a Maria, a defesa do Barcelona cochilou, vacilou, porque deixar o Everton Ribeiro, um jogador de 1,77m, subir e cabecear, né, não pode. Então, eu acho que depois o Rogério Ceni fez várias alterações, o Betinho também fez várias alterações. Só que, na minha opinião, né, e de muitos torcedores que estavam lá, até torcedores do Bahia estavam comentando lá na arquibancada que ele tinha tirado o 9 era Cezinha. Cezinha era o único atacante que estava incomodando ali, e muita gente elogiou o Cezinha na arquibancada, torcedores do Bahia, né? Olha que ele não fez uma partida como as outras que ele já fez, mas mesmo assim jogou bem, chamou atenção. E, na minha opinião e de muitos, não era para ter saído do jogo, mas o técnico Betinho acabou tirando o Cezinha.
Olha, né? Júlio, só o time do Barcelona, com Thiago Passos, né, Hugo Moura, Bruno Ritter, jogando de zagueiro, Wesley e Reginaldo, nesse sistema defensivo aí, entendeu? Para mim, Hugo Moura, a peça mais lúcida. Na lateral direita do time do Barcelona. Nil Xavier, Ramírez, Adrián e Natan. Ramírez e Natan, os dois jogadores mais lúcidos, né, do meio para frente, né? Jonas Bruno, Cezinha. Cezinha, entendeu? Com uma participação diferente. Olha, não tem mais o que se falar daquilo que já se passou. Só tem para olhar o futuro. O futuro agora é 3 jogos jogando dentro do Mário Pessoa. Não vai ter desculpa de seu Betinho, que vai ter... jogador vai estar cansado porque não vai fazer viagem nenhuma. São 3 partidas seguidas, Júlio, dentro do Mário Pessoa. Contra a Jacuipense na 6ª rodada, contra o Itabuna na 7ª, embora o mando de campo seja do Itabuna, e na 8ª rodada contra o Bahia de Feira. Então, se o Barcelona tiver competência, se o Betinho tem competência para ganhar os 3 jogos, ele vai estar nas semifinais da competição, porque são 3 partidas aonde quem vai ter o desgaste físico serão dos adversários, né? Notadamente Jacuipense, que vem de Riachão de Jacuípe, e Bahia de Feira, que vem de Feira de Santana. Se ele tiver competência, ele já vai para a 9ª rodada para fechar esse campeonato baiano classificado. Na 9ª rodada, a gente lembra, o Barcelona joga em Alagoinhas contra o Atlético de Alagoinhas. Se ganhar os 3 jogos aqui, são 9 pontos, né? Já tem 7, iria 16, um ponto a mais, segundo os cálculos daquele clube que se classifica em 4º lugar. Então é só o Barcelona fazer o dever de casa nos próximos 3 jogos.
É isso aí. Agora, Júlio, conta um pouco aí do que aconteceu aí fora da Arena Fonte Nova, aquela confusão, como é que foi esse ônibus aqui?
Não, na realidade foram 2 ônibus, o do clube e um ônibus terceirizado, né, pelo clube. E primeiro aconteceu o fato do ônibus ter estourado o pneu lá, mas isso aí foi resolvido, né? Eu fui no ônibus terceirizado. Chegamos em Salvador, ficamos na Pituba, fomos para Pituba. Aí ali a pessoa que estava organizando a excursão, estava responsável, Fabiola, ela que trabalha no Barcelona na parte de marketing, ela tem uma empresa de marketing e tal, esses negócios, e presta serviço ao Barcelona. Então ela deixou a gente ali e deixou o recado de que 2 horas todo mundo se reencontrasse ali para ir para Fonte Nova, que os ingressos seriam vendidos a partir das 4 horas. Beleza. O ônibus saiu, deixou a gente ali, saiu para fazer uma revisão, foi o que foi dito por ela, né? E o outro ônibus, que estava sobre a orientação de Cabocão, que é um torcedor, é um dos líderes da torcida organizada do Barcelona, uhum. O pessoal foi para a praia. Eu peguei, meu pai e um amigo, a gente saiu, Salvador, 4 horas eu estava na porta da Fonte Nova. Né? Não precisei nem voltar para Pituba para ir no ônibus. Eu fui direto de onde eu estava, eu fui para a Fonte Nova. Foram
2 ônibus?
2 ônibus. Então?
Mas
dois
o ônibus. Público que a TV mostrou da torcida do Barcelona tinha uns gatos pingados. Eu não sei nem se tinham 15
mas
pessoas.
Mas eu vou lhe explicar o que foi que aconteceu. Aí, na volta, o ônibus trouxe o pessoal, né? O ônibus que eu fui trouxe o pessoal, deixou na porta da Fonte Nova. E aí o ônibus saiu, porque ali na frente não tem como estacionar ônibus. Aí o ônibus saiu para estacionar. Fabiola, como a chefe da excursão, ela e mais o pessoal do marketing, foi para o hotel onde está o time. Chegou lá, ficou por lá, o time saiu para a Fonte Nova, ela veio no ônibus do time, entrou para o estádio, e nós torcedores que estávamos lá esperando por ela, para... né? Ela dizia alguma coisa sobre ingresso e tal, porque o tempo todo a gente estava perguntando sobre. Eu já saí daqui de Leus um dia antes perguntando como é que seria isso lá. E ela disse: não, lá vai ter ingresso, é R$60, R$60. Moral da história. Ficou aqueles torcedores ali na porta da Fonte Nova, ela lá dentro, tirando foto e postando nas redes sociais, e a gente quer sem saber o que fazer. Quando a bilheteria abre do visitante. Porque lá, Fonte Nova, o visitante não se mistura com o pessoal da casa. Tem a bilheteria e a entrada é só para o visitante. Quando a bilheteria abre, quem tiver que comprar o ingresso, R$120 inteiro é 60 meia. Beleza, me dá um de meia aí, 60. Cadê a carteirinha de estudante? Lá em Salvador é exigida a carteirinha. Aí ficou todo mundo, ó, de mãos atadas. R$120 o ingresso, Né? Eu, no caso, tava eu e meu pai. Eu tinha que pagar 240. Tem gente, Fredão, que vai com dinheiro curto para uma viagem dessa. Aí ficou todo mundo na porta da Fonte Nova sem saber o que fazer. O outro grupo estava na praia. E o ônibus que estava com ele lá acabou saindo. Né? Acabou saindo. O pessoal ficou lá. Quando foi na boquinha da tarde, chegando à noite, o pessoal ainda todo lá. Os vídeos, não preciso falar mais muita coisa sobre isso, porque os vídeos viralizaram ontem de noite. Né? E aí quando esse pessoal veio chegar cá na Fonte Nova, já foi, já estava escuro. E aí encontrou esse impasse do ingresso. Só que a informação que eu tenho é que o Wellington, ele disponibilizou alguns ingressos e também kit lanche para servir o torcedor na viagem. Esse lanche não apareceu porque eu não recebi. No outro ônibus também o pessoal falou que não recebeu. Os ingressos, alguns vieram aparecer já no apagar das luzes, o torcedor recusando entrar. Eu comprei o meu ingresso da torcida do Bahia pelo valor de R$50 na mão de um cambista. Ainda comprei barato, a realidade é essa. E infelizmente tive que comprar, porque eu fui para lá para assistir o jogo. Infelizmente assisti no meio da torcida do Bahia. E tem outra, na Fonte Nova você não entra com camisa de outro clube. Se você é visitante, você vai para o visitante com a camisa do Barcelona. Mas você vem para cá, para o Bahia, meu pai estava com a camisa do Flamengo. Barraram. Não deixou entrar. Eu tive que sair e comprar uma camisa do Bahia, R$50, para ele entrar.
Que passeio de
quê? Rapaz, que passeio miserável esse, velho. Entendeu?
Então, passeio de
aí agora vem um detalhe para encurtar a conversa. Zé falou, não vi torcida do Barcelona. Quando a TV mostrou, ela tinha uns 15. Mas por que Zé não viu? Porque o torcedor, ele não tinha os 120 para pagar. Aí resolveram comprar o ingresso do Bahia, que estava de R$50. E isso na mão de cambista, que
então, não pode nem se manifestar.
Então, a maior parte dos torcedores do Barcelona que foram para lá para se juntar e torcer do Barcelona, tiveram que assistir o jogo no meio da torcida do Bahia, como eu tava no meio da torcida do Bahia,
e gritando Bahia.
E tem que ficar caladinho. Hoje eu arrumei até um chapéu do Bahia e botei. Entendeu?
Mas essa assessoria de marketing do Barcelona, ela não existe. Porque ela não tinha nem as informações de que custa um ingresso. Todo mundo sabe que essa história de meia só funciona no interior. É só no interior que se vende ingresso de meia
sem,
e não se exige
carteira.
Porque a meia, entendeu, deveria ser acompanhada da carteira de estudante. Se não é estudante, você tem que comprar inteira. Agora fica muito feio, viu? Que assessoria desarrumada esse marketing
do Barcelona. Porque, ó, a torcida organizada que foi aquele rapaz do vídeo e outros, aquele pessoal ali, Fredão, eles tiveram reunião com Armando e com esse pessoal de Fabiano, tiveram reunião justamente para isso, porque o Wellington, ele tá dando ônibus para os jogos, para a torcida aí. Então ficou feio, aquele povo que você viu no vídeo criticando, aquele pessoal ali, são os organizadores da torcida. Então, né, se você vê os organizadores criticando, é porque o negócio não aconteceu como o combinado.
O bicho pegou.
Né?
Agora, Júlio, você poderia ir assistir jogo num boteco em frente à Arena Fonte Nova com seu pai, com a televisãozinha lá, colocar na TVE. E aí ainda tomando uma cervejinha.
Até tinha, Fredão, mas por incrível que pareça, eu tenho 20 anos no rádio, eu fiz agora em dezembro do ano passado. Claro. A Fonte Nova vai fazer 11 anos de construída, né? Eu nunca tinha ido na Fonte Nova.
Era o momento para aproveitar.
Agora, viu, Marcos? Entendeu? Ficou feio mesmo. Porque, no mínimo, assessoria de comunicação, de marketing, sei lá, esse troço aí que não existe no Barcelona.
Fake.
Que brinca, isso é um fake news. Esse povo todo é remunerado. Então tem a obrigação de prestar um serviço profissional.
Com certeza.
Pelo menos orientar o torcedor. Não
é
comprar
um
ingresso,
respeito.
Não. É dizer, olha, em Salvador, a meia só é vendida acompanhada da carteira de estudante.
Isso é o mínimo,
Zé,
que deveria ser feito.
Da cultura que existe no interior. Então, para mim, bola murcha aí para essa assessoria, entendeu? Aliás, ela ainda existe, a realidade é essa.
Fica feio pro clube, pro Barcelona.
Com certeza, né? E a falta de respeito com esse torcedor que saiu daqui um dia de semana, tem que observar isso, ir para lá gastar. O clube não tem a obrigação de dar ingresso e tal, mas se no momento que ele fornece um ônibus e convoca a torcida, ele tem a obrigação e responsabilidade total de orientar esse torcedor. Ainda mais que ele nunca foi em Salvador, ele não conhece, como em Júlio nunca tinha ido na Fonte, mas desenrola legal e tal. Mas e outro torcedor que não conhece, Júlio? A dificuldade,
e essa
total
turma,
falta de respeito.
Essa turma, Monique, é a turma que fica na geral, debaixo do sol, entendeu? Dando visibilidade nos jogos do Barcelona, aqui no estádio Mário Pessoa. Então essa turma merece respeito, sim. Sim, claro. Merece respeito, e sim. Senhor, o nosso repúdio, né? Porque a falha foi uma falha amadora, entendeu? Essa assessoria que é remunerada, o marketing do Barcelona, ele não existe, ele é uma piada, entendeu? Infelizmente. E a gente só tem que ser solidário a esses guerreiros que foram para Salvador.
E você, o torcedor, estava tão afim de torcer para o Barcelona, que na hora que ele viu que o ingresso R$120 e a opção era comprar de 50 pro Bahia, do Bahia, mas que ele não podia entrar na Fonte Nova, no setor do Bahia, com a camisa do Barcelona, teve torcedor que falou, eu não vou. Teve torcedor que ficou lá de fora, não entrou.
Aí, na verdade, né, o interesse maior...
Já foi vestido com a camisa do Barcelona.
Porque já que coloca um ônibus para viagem, já que eles colocam um ônibus para viagem, a instituição, ele tem o interesse que o torcedor vá lá ajudar a equipe. Então, não é, o torcedor é um indivíduo somente. Então ele, todo torcedor, ele quer ver o jogo, quer torcer, mas na verdade o interesse e o custo de levar essa turma para lá é porque há um interesse grande na instituição. Então as pessoas que vão têm que ter um respeito a essa pessoa e tem que ser mais organizado, né? E aprender com essa primeira vez aí dessa ocorrência e fazer um trabalho mais organizado para que, na verdade, a torcida, né, ganhe corpo na arquibancada.
Na cidade,
pois é.
E o que faltou na minha visão, eu acho que faltou um pouco de consideração para com o torcedor. Principalmente de quem organizou a excursão. Por quê? Porque ela entrou para a Fonte Nova e estava preocupada em tirar foto, em postar na rede social. Assim, ela estava dentro da Fonte Nova e em nenhum momento ela veio aqui fora dar uma satisfação ao torcedor. Ó, nós estamos tentando lá conversar com a federação, não sei o quê. Só que eu estava falando ao torcedor, eu fui bem claro para o torcedor, eu falei, torcedor, federação não dá jeitinho. O jeitinho é, ou o Hector faz o Pix para o diretor, para ela que está aí, para ela chegar aqui na bilheteria e pagar, com nada a metade, a gente paga metade, ou não tem jeitinho. Ou então, conversar com a federação, o Zé pode até confirmar se isso pode ou não, pegava os ingressos, com autorização do presidente do Bahia, e debitava na conta do Barcelona na federação, não sei se pode. Né? Então seria a saída, mas essas soluções não foram tomadas e nem ela veio cá fora para poder dar uma satisfação ao torcedor. Então isso que ficou mais feio, porque ela poderia ter vindo cá fora, ter, com nada mentido para o torcedor, estou lá dentro lutando e tal, não sei o que, perder e parar, mas não tem jeito.
Fica a lição para a diretoria do Barcelona para uma próxima excursão aí, né? Ou faz direito ou não faz. Pois bem, outro jogo da rodada de ontem, da quinta rodada, foi entre Jequié e Vitória, que aconteceu no Valdomiro Borges. E aí o Jipão surpreendeu mais um time da capital, né?
Surpreendeu. E o Vitória arriscou muito, né? Porque só entrou com 3 titulares. O Vitória poupou 8 titulares no jogo de ontem. Então deu chance ao Jequié. O Jequié foi soberano na partida, viu, Marcos? Desde o início, tomou iniciativa, maior posse de bola. Poderia ter construído até um placar diferente. Um gol de bela feitura do Azevedo, né? Eu diria que o Jipão, de repente, chegou aos 9 pontos. Entendeu? Então depende só dele para chegar às semifinais desse campeonato baiano. Eu diria que o Vitória vacilou, porque poderia ter poupado um time, mas não 8 titulares, né? Poupar jogador não significa você não escalar 8 titulares, você poderia escalar jogadores para jogar um certo tempo, não é isso, Júlio? Ou fazer aquela política que o Rogério Ceni tem feito no Bahia. Ele escala peças importantes, Mas logo ali no início do segundo tempo, ele está poupando, ele está administrando, entendeu? Preservando a integridade dos seus atletas.
Agora, então,
o vacilo foi feio do Vitória.
O Léo Condé, o técnico do Vitória, e alguns jogadores reclamaram muito da arbitragem, né? Vocês concordam aí com as reclamações?
Eu acho, viu, Marcão, que as reclamações procedem.
Sim.
Teve um gol que eles marcaram um impedimento, e eu não sei direito como, não consegui entender que impedimento foi aquele.
Sim, sim.
E estava um bolo de jogador ali, e o Vitória fez um gol e foi anulado. E também teve um pênalti, que se tivesse VAR, com certeza
seria marcado.
Então o Vitória procede. Agora, o Vitória não é uma equipe, pela equipe que tem, pela qualidade dos jogadores que tem, é para ele chegar aí e jogar o futebol e ganhar com arbitragem, sem arbitragem. Esse é meu pensamento, né?
O Campeonato Baiano não tem VAR, né? Isso ficou muito evidente. Quando não se tem VAR, prevalece a marcação de campo. Quem anulou o gol do Vitória não foi o árbitro, foi a bandeira.
Sim.
Que marcou o impedimento e segurou a bandeira lá. O árbitro apenas acompanhou a marcação dela. Em um dos gols que aconteceram do Vitória. No lance do pênalti, viu, Marcos, eu enxerguei aquele lance, para mim é uma disputa de bola. Futebol tem contato. O futebol tem contato. Quando você tem a intenção de fazer a falta, de que você realmente derruba, né, você comete a penalidade. Foi uma questão de interpretação.
Sim.
Mas isso é um fato raro no futebol da Bahia, né? Um clube do interior ganhar e o clube da capital reclamar de arbitragem. Normalmente, as coisas são o inverso, né?
E está aqui uma matéria no futebol baiano dizendo que o árbitro Marielson, ele citou Fábio Mota na súmula. O presidente do Vitória, porque ele disse que o Vitória sofreu um assalto à mão armada. Está aqui a fala do presidente, ó. Isso foi um absurdo que vocês fizeram hoje. Uma vergonha, foi um assalto à mão armada, disparou Fábio Mota, de acordo aí com a súmula do jogo. Então, pode pegar um ganchozinho aí, né?
É isso aí.
Mariel se relatou.
A gente vai falar sobre o restante da quinta rodada já, né? Porque, por enquanto, o Bahia vai liderando, né? Após o triunfo de ontem sobre o Barcelona, com 10 pontos, o Vitória ficou em segundo, com 9 pontos, o Jequié. Com o triunfo aí, o Gipão foi para a terceira colocação com 9. O Barcelona está em quarto com 7 pontos. A gente volta já, agora 6h32.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Já retornando com o nosso Gabriela Esportiva nessa quinta-feira, você conferindo as principais informações do mundo esportivo do oferecimento InforLaser. A mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. 6h38. Vamos dar sequência aqui falando da quinta rodada do Campeonato Baiano. Hoje teremos aí a Jacuipense recebendo Bahia de Feira. É o primeiro jogo hoje às 7h15 da noite, né? Expectativa aí para a mudança na tabela, Zé Maria.
Jacuipense jogando em Riachão contra o Bahia de Feira, eu diria que...
Quer sair da lanterna,
é uma partida, a Jacuipense precisa vencer, né? E joga em casa, né? Então tem a obrigação de buscar um resultado positivo. O Bahia de Feira tem um elenco muito maduro, muito qualificado. Não sei se a Jacuipense ganhar, se a Jacuipense vencer esse jogo, ela vem para o duelo com o Barcelona aqui em Ilhéus, buscando mais 3 pontos, entendeu? Então é uma expectativa interessante sobre esse jogo, Jacuipense Barcelona, o primeiro da noite, né? Desta quinta-feira.
O Bahia de Feira, melhor dizendo, vencendo essa partida, pode tirar o Barcelona ali da quarta colocação.
Barcelona que já caiu, né? Já com a rodada, essa rodada já demonstrou uma queda do Barcelona.
Duas
derrotas seguidas. Então Barcelona já caiu e pode cair ainda mais, pode sair esta noite do G4. É só a Jacuipense, né? O Bahia de Feira venceu o seu jogo. É só o Bahia de Feira vencer o jogo.
E tem essa possibilidade,
entendeu? Pode ter, porque, muito embora eu veja um jogo mais equilibrado, para mim, seria o resultado mais normal nesse duelo de Jacuipense e Bahia de Feira, seria um empate. Mas vejo aí com dois elencos bem, bem interessantes. Agora, esse campeonato baiano, ele é nivelado por baixo, Marcos. De repente, surpresas acontecem, uhum. né? E então essa quinta rodada, ela pode ainda trazer muitas novidades, sobretudo na parte de cima da tabela desse baianão.
Inclusive com a vitória até da Jacuipense, né? Que veio aqui, perdeu pro Itabuna, começou a competição perdendo, depois ganhou uma, veio com a esperança de conseguir um resultado positivo aqui diante do Itabuna, não conseguiu, mas hoje tem um Bahia de Feira pela frente. Bahia de Feira, ele é um time forte jogando no seu gramado, no gramado sintético, na Arena Cajueiro. Na grama natural, já não mostrou tanta qualidade assim. Isso ficou visível aqui em Deus. Né? Então, a Jacuipense, pelo fato de precisar dessa vitória para afastar o fantasma do rebaixamento, pode rolar uma surpresa hoje.
Olha, Júlio, os resultados de Barcelona foram tão ruins, derrota para Jacobina e para o Bahia, que de repente o Barcelona pode terminar essa quinta rodada fora, longe do G4. Né? Essa é a realidade. Até o Itabuna, se vencer o jogo desta noite no Adalto Moraes, passa o Barcelona.
Né? Ou a Juazeirense vencendo também.
A Juazeirense vencendo também.
Passa até a vitória e tira o Barcelona.
Avança ainda mais. É. O Atlético, que joga no sábado, essa rodada será fechada no sábado. O Atlético de Alagoinhas, se vencer, entendeu? Já supera o Barcelona, porque também. O Barcelona agora é saldo zero. Os dois gols que o Barcelona tinha de saldo positivo acabaram na derrota de ontem. O saldo do Barcelona agora é zero. Então, gente, é uma rodada que demonstra a instabilidade. Foi muito ruim essas últimas duas rodadas. Muito ruim para o Barcelona de Ilhéus.
Pois é, e a gente segue adiante com o nosso Gabriela Esportiva. Agora é 6h42.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Vamos falar do Campeonato Paulista aqui no nosso Gabriela Esportiva nessa quinta-feira, porque a quarta rodada aí aconteceram alguns jogos ontem, né? Pela quarta rodada, começando com a Portuguesa recebendo a Ponte Preta e a Macaca aplicou um 2-0 na Portuguesa. Também ontem o Bragantino recebeu Palmeiras, o Verdão venceu por 1-0. Tivemos também ontem ainda o Santos vencendo o Água Santa lá no estádio 1º de Maio, o estádio do Água Santa. O Santos vencendo por 1-0. É um time aí que está sendo observado, o Água Santa, pela Jacuipense, né, Zé Maria?
É verdade. Agora, olha, Marcos, Palmeiras continua na ponta, né? Fazendo um campeonato paulista com intensidade. Mas nesta última rodada do Paulistão, para mim, o destaque da rodada é o Santos. Muito diferente do ano passado. 4 jogos, 1 derrota, 3 vitórias. Uhum. Perdeu pro Palmeiras. Algo muito natural, né? Então eu diria que o Santos é que está fazendo um campeonato diferente do ano passado. No ano passado, o Santos estava brigando no Paulista contra o rebaixamento. Então essa realidade já não existe, porque já está aí com 9 pontos na quarta rodada do Campeonato de São Paulo.
O ponto negativo para o Santos, Zé Maria, é que não vai contar com a torcida na Vila Belmiro no início da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, porque foi punido na quarta-feira ontem. E vai atuar em 6 jogos com portões fechados, além de pagar uma multa de R$100 mil.
É fruto daquelas cenas que aconteceram na última rodada do Brasileirão, naquele jogo contra o Fortaleza.
Isso.
Salvo engano, foi o Fortaleza.
Mas tem uma também do Santos, sim, positiva, digamos assim, que é a respeito da a dívida do Santos. Hoje, a presidência conseguiu aí um desconto bacana para poder renegociar essa dívida e dividir algumas parcelas aí, o que vai também dar um certo alívio ao caixa do Santos.
Eles tinham sofrido no transfer ban, não poderia, e conseguiram reverter isso.
Conseguiram reverter e renegociar essa dívida. E o foco agora é contratar, né? Montar o seu elenco para disputar tanto o Paulistão como também o Brasileirão Série B.
Pois é, a rodada do Paulistão segue hoje, né? Teremos aí o Santa Cruz, lá no estádio Santa Cruz, o Botafogo de São Paulo enfrentando o Santo André, jogo que começa daqui a pouquinho às 7 da noite. Ainda no mesmo horário, a Inter de Limeira recebe o São Bernardo e também o Novo Horizontino enfrenta o Ituano. Vamos pular para o Campeonato Carioca, Monique?
Vamos sim, Marcão, Campeonato Carioca. Zé, prepara aí. A gente está processando ainda. Ontem tivemos aí o Sampaio Correia 0, Flamengo 2. Flamengo venceu aí a competição. Venceu a rodada. Madureira 3, Boa Vista 0. Esses foram os jogos de ontem. E Nova Iguaçu 2, Vasco da Gama 0. Zé, esse jogo de ontem.
2-0.
Lamentável, Vasco da Gama.
2-0 fora o baile, né? Então foi mais um vexame. Né? Foi mais um vexame.
Uma vergonha.
Olha, a torcida. Quem tem que se preocupar é o Itabuna também, né, Zé Maria?
Claro, que ficou evidente.
Mas
é um time.
A gente comentou ontem a organização,
a qualidade técnica do Nova Iguaçu é muito superior.
Muito superior, Itabuna.
A qualidade
é outro
Itabuna,
perfil,
entendeu? Então ele é muito favorito. A realidade é essa. Não é só pelo jogo de ontem, não. O jogo de ontem ele deu um baile no Vasco.
Sim.
Né? Segundo gol, o Vasco não pega na bola. Ele sai parecendo tocando a bola do seu sistema defensivo até finalizar nas redes do Vasco. Quer dizer, é um Vasco ainda.
Capenga. Ontem foi um
muito
time alternativo, Zé?
Entendeu?
Foi, né? Ali
muito
com a ausência
regular.
Do Lucas
Pinto. Mas a camisa
Pidão,
é do Vasco, né? A camisa do Vasco. Não dá pra gente engolir mais o Rossi como atacante do Vasco,
pelo
né?
Amor
jogador
de Deus,
em fim de carreira, condição. Gente. Jogador em fim de carreira, não.
E
rende,
nesse momento
não
do Vasco,
ajuda,
nem o banco ele
entendeu?
Serve mais.
Terrível, terrível pro Vasco da Gama. Olha, Marcos, a torcida do Vasco hoje tem ciúmes, né, da parceria que o Bahia fez. Essa é a realidade. Essa é a realidade, né? O Grupo City, a gente precisa valorizar muito isso, porque enquanto um grupo americano foi encostar lá no Vasco da Gama e a gente percebe a dificuldade da liberação de recursos para fortalecer esse time, né? O Grupo City veio para o Nordeste, né, e está dando uma demonstração aí. O Bahia pode ter uma super equipe e pode brigar em igualdade de condições com Fortaleza, entendeu? Nesse novo Campeonato Brasileirão desse ano.
O grupo já anunciou, inclusive, a construção de um novo centro de treinamento, né, para o Bahia, mais próximo, né, de Salvador. Né,
imagine, está com um centro de treinamento novinho, né, o de Dias d'Ávila, não é isso?
Isso mesmo.
E já está pensando em quê? Está pensando em mais próximo para dar o quê? Conforto.
Conforto e...
Conforto!
Então,
pensando,
uma estrutura,
pensando
né?
Grande, a dívida do Bahia, Marcos... 79% do débito do Bahia já foi liquidado, gente.
Isso.
Então, pelo amor de Deus,
a gente já vê a seriedade,
não há comparação,
né,
no Brasil. Grupo. Não há comparação de SAFs no Brasil nesse momento. Então, ficou muito evidente que o Grupo City é a melhor parceria que foi feita aí. Nesse período, entendeu? Muito diferente da parceria do Cruzeiro, que é uma meia sola, entendeu?
E do Vasco,
da parceria,
né, que é
do Vasco da Gama, que a gente não vê. A gente não vê, Marcos, a realidade é essa.
Do
é
Botafogo.
Uma parceria diminuto, entendeu? E o Vasco é um gigante que precisava de uma ação mais imediata.
É isso aí. E a gente segue falando dos outros jogos que acontecem por essa rodada do Carioca, né, Monique?
É verdade, mas antes, Marcos, só para a gente finalizar aqui do Vasco ainda, por conta dessas esses dois últimos jogos que tiveram esse problema aí de arbitragem, né? A torcida ficou na bronca, a própria diretoria do Vasco também, a Federação de Futebol Carioca e do Rio de Janeiro, ela emitiu uma nota, né, falando que foi afastado esse árbitro, João Marcos Gonçalves Fernandes, do jogo ontem, né? Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Pela quinta rodada. No comunicado, a entidade disse que verificou falhas gritantes na parte disciplinar da arbitragem, até porque ele deixou o jogo correr solto, né? Ele não puniu para tentar controlar aquelas entradas violentas ali da partida também, mas nada disso, Zé, nos faz passar a mão pela cabeça do Vasco.
O jogo foi aonde? Em Uberlândia, com torcida do Vasco. Como o Flamengo jogou no Pará, né? E a gente tem que parabenizar o Flamengo. O Flamengo, sim, começa a rodar seus jogadores. Olha o Gabigol voltando a marcar, entendeu? O fato que não acontecia já há alguns meses, né? Por exemplo. Então, sim, a gente precisa saber diferenciar. A realidade do Flamengo é uma, a realidade do Vasco
totalmente
é muito
diferente.
E é o próximo clássico do domingo, né? No Maracanã, Vasco
é isso
e Flamengo.
Mesmo.
Vasco e Flamengo, com o Flamengo, meu Monique.
É isso mesmo.
Ele fala isso até com uma dor no coração.
Não, uma dor,
entendeu?
Muito forte.
Mas um Flamengo muito favorito, né?
Claro.
É o clássico dos milhões.
Infelizmente,
no Maracanã.
Punho do Flamengo, torcedor do Vasco.
Pois bem. E olha só, vai, finalizando, Monique, a rodada, a quinta rodada do Campeonato Carioca, nós teremos hoje Volta Redonda e Audax às 19 horas, daqui a pouquinho. E finalizando com Fluminense e Bangu às 21h30, encerrando a quinta rodada.
Beleza, e a gente não para não, viu? Vamos a mais informações no nosso Gabriela Esportiva, faltando 10 para as 7.
Gabriela Esportiva.
Fala de Circuito Mundial de Surf aí, né? WSL, o Circuito Mundial 2024, que começou da pior forma para o Felipe Toledo, né, Fredão? Circuito Mundial aí, o Felipe Toledo, né? Depois de ficar em terceiro na sua bateria de estreia de pipeline e ser jogado para repescagem, o atual bicampeão mundial teve uma intoxicação alimentar, o que o fez abandonar a etapa. Como não competiu no round 2, Filipinho terminou o evento em 33º, embolsando apenas 265 pontos no ranking.
É o Felipe Toledo, Marcão, me parece, as informações que a gente tem é que ele não quis participar da repescagem porque estava sentindo problemas estomacais.
Isso,
né? Mas a crítica e já de algum tempo que alguns surfistas e profissionais da área aí, eles acham que Felipe Toledo não fica muito confortável nas ondas de pipeline. E ele provavelmente demonstrou isso nessa etapa. E o campeonato começou com baterias de 3 surfistas, sendo que 2 iam direto para as oitavas e 1 ia para a repescagem. E para você ter uma ideia, Felipe Toledo pegou 2 ondas e teve um total de pontos de 1,77, sendo que uma onda ele teve meio ponto.
Nossa.
Então, quer dizer, o Gabriel Medina, ele teve a sexta nota do dia e, assim, com uma onda só com 8,33. Você está entendendo? Quer dizer, o Felipe, aparentemente ele está aceitando as críticas, né, de todas as pessoas envolvidas, né, os atletas, os torcedores, e a gente fica um pouco preocupado com as Olimpíadas, porque na verdade Felipe vai ser numa praticamente, né, em chopo, e aí ele é nossa força maior. Na atualidade, o próprio João Chianca, que é o João Chumbinho, não participou dessa etapa também em pipeline, por conta que ele está com uma contusão depois de uma queda numa onda, né? E ele bateu a cabeça e está em tratamento. E é o outro que está já se preparando para disputar as Olimpíadas. O Gabriel Medina ainda não está classificado, precisa ainda participar de um evento, que é o ISA Games de grupos, né? Que vai ser no final agora de fevereiro. E se o Brasil for campeão, aí ele também vai fazer parte da equipe brasileira, né? Com mais um surfista nas ondas de Paris, que vai ser lá no Tahiti.
Ok, né? Vamos falar um pouco aí do pré-olímpico, né, masculino de futebol, porque hoje, às 8 da noite, a seleção brasileira entra novamente em campo, vai enfrentar a Venezuela, não é isso?
Eu acho que é um amistoso de luxo, né, Marcos? Porque o Brasil já está classificado. É. Quem está precisando do resultado é a Venezuela, né? Ela sim precisa vencer para se classificar no seu grupo.
Está em terceiro lugar.
Claro, né? Se puder manter essa invencibilidade, melhor ainda, né? Porque o objetivo principal é chegar no quadrangular e ficar entre as duas melhores para participar das Olimpíadas de Paris.
É um jogo, né? Na verdade, é um jogo praticamente amistoso, né, Zé? Mas o Brasil, ele fez a melhor partida no último jogo contra o Equador. Principalmente quando o técnico mexeu a equipe. E o Brasil não sentiu o primeiro gol e aí acabou fazendo dois gols, virando o jogo. E aí fez um gol muito bom, quer dizer, fez um jogo muito bom em relação aos outros dois anteriores. Apesar de vencer, eles não estavam convencendo. A gente espera que esse jogo da Venezuela sirva para entrosar mais a equipe e para fortalecer para os próximos jogos. Então, é a nossa esperança que o Brasil consiga jogar seu melhor futebol.
Beleza, viu? Olha, já pertinho do fim aqui, vamos falar do amistoso que aconteceu hoje. O Al Nassr de Cristiano Ronaldo goleou o Inter Miami de Lionel Messi por 6-0 nesta quinta-feira, né? O craque português se recupera de lesão, não entrou em campo e assistiu das tribunas, né? E destacar aí o Talisca, jogador do Bahia, que marcou um hat-trick, 3 gols nesse jogo, 6-0 do Al Nassr.
Esse é um jogador diferente, viu, Marcos? Esse eu gostaria de ver atuando no futebol brasileiro, o Talisca, o Anderson Talisca, que além de fazer um trabalho profissionalmente muito bom, tem um trabalho social em Feira de Santana.
Verdade.
Feito com uma grandiosidade sem tamanho. Então, Anderson Talisca, sem dúvida nenhuma, vivenciando o seu melhor futebol, jogando lá no time árabe, né?
Outro jogador que foi ovacionado ontem pela torcida lá foi o Vitor Roque, né? Entrou no jogo contra o Osasuna. No início estava 0-0, jogo difícil do Barcelona contra o Osasuna. Aí fez um gol de cabeça. Logo depois ele tomou uma falta que o jogador foi expulso e ele ainda tomou um pênalti não marcado. Saiu do jogo ovacionado, mostrando que pode ser um dos grandes jogadores do Barcelona aí daqui para frente, aqui pro futuro.
Beleza, vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta quinta-feira, começando pelo presidente campeão, Zé Maria.
Olha, nesta noite de quinta-feira, eu quero, nas considerações finais, abraçar uma figura que eu tenho um carinho muito grande. Ele está na cidade, ficou ausente há alguns anos, né, porque estabeleceu sua residência em Alagoinhas, né, onde constituiu família. Hoje eu quero abraçar o capitão da grande conquista do Colo-Colo, né? Givanildo Amorim da Silva, o Gil, do Banco da Vitória. Abraçar, ele está ouvindo o programa, viu? Agradecer a Gil. Hoje eu recebi um áudio dele que eu vou guardar para a eternidade. A todos, um forte abraço. Amanhã a gente volta para o fechamento aqui da semana do Gabriela Esportiva.
É isso aí, Zé Maria. Até amanhã, se Deus quiser. Fred Menezes, suas considerações finais.
Boa noite aí a todos, boa noite a Marcão, aos ouvintes. Hoje vou mandar um abraço aqui para surfistas aqui da minha época de adolescente em Léus, adolescência. Meu amigo Gato Preto, Albertinho Pessoa, Tati, John Conrado e Gutinha. Um abraço para eles, um abraço para todos.
Valeu, Fredão. Até amanhã no nosso Gabriela Esportiva. Júlio César, o Imperador.
Um abraço a você, Marcão, um abraço a todos da bancada. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu compadre Leleco, lá na Ponta da Túlia, está ouvindo a gente. Mandar um abraço para o meu amigo Júlio Matheus, que foi com a gente na viagem ontem para Salvador.
Deve estar traumatizado.
Tá, pela primeira vez, né? O cara foi e topou um esparro desse, né? Mandar um abraço aí para meu pai Beré, que está ouvindo o nosso programa. Um abraço para meu amigo Prequeito aí, do Acarajé Popular, na Avenida Canavieiras, ouvindo o nosso programa também, tá ligadinho, ligadaço.
Um abraço pro pai do Júlio, que ganhou uma bela camisa lá em Salvador.
Camisa do Bahia. Não, e o pior de tudo, Marcão, ele é torcedor do Vitória. Tem que encher a camisa do Bahia. Mas é isso mesmo, um abraço a todos e dizer que O treinador do Bahia, que seria Paulo Sales, chegou a ser anunciado pela...
Do Itabuna,
Paulo Sales. Não vem mais o Paulo Sales, segundo a informação que a gente tem. O presidente lá do Lagarta, onde ele se encontra, o time do Diego Costa, aquele Diego que é atacante do Botafogo, disse que não libera o Paulo Sales. E aí, hoje o Itabuna vai com o Maicon no comando, recebendo assessoria ali de Maraílto e Vandré, treinador de goleiro e preparador físico, são experientes também no futebol, vai estar ajudando o Maicon nessa empreitada. Aí, uma boa noite a todos e tomara que o Itabuna vença lá. Lá Juazeirense.
Ok, Júlio César, boa noite para você, até amanhã, e Monique Ribeiro.
Muito boa noite, Marcão, amanhã a gente retorna com Gabriela Esportiva, lembrando que hoje tem Itabuna, Juazeirense, lá no estádio Adalto Moraes, 21h30, vamos torcer para Itabuna. Quero desejar, assim, muito sucesso a Maicon Franco hoje à frente do Itabuna, excelente treinador, foi secretário de esportes lá em Itabuna, um amigo querido. Maicon, um beijo para você e muito sucesso, que venha a vitória aí na sua estreia, e que você consiga ficar ainda comandando a equipe aí por muitos momentos, viu? Um beijo grande a você e toda a galera do Itabuna também. Gente, amanhã a gente volta, hein? Tchau.
Tchau, Monique Ribeiro. Valeu, até amanhã, se Deus quiser. E o nosso Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. No oferecimento, você conferiu as informações dos esportes da Inforlaser e Home Center Pai Mendonça. Amanhã voltaremos. Daqui a pouquinho, o Hit Parade, as melhores da nossa programação. E o Tony Café tá chegando.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.